Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e nunca julgue um livro pela capa. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, eu sou Felipe Fares e aqui tudo se transforma, nada se destrói.
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fala aí, pessoal. Isso sim são Transformers, hein?
Hoje a gente vai trazer... Podemos chamar de clássico? Uma história tão...
Cara...
Tão curta, tão desconhecida. É um clássico?
Eu acho que é, viu? Não tem por que não ser, cara. Já passou várias histórias curtas aqui que são clássicos, né?
Eu diria que, assim, entre os iniciados, eu acho que essa é uma história até que bem famosa. Porque, assim, mesmo eu nunca tendo lido, li pra fazer essa gravação, já ouvi falar muito dessa história.
Então, nossa, eu também.
Acho que é um clássico, sim.
Mas então, já que a gente tá falando de uma história, digamos ali... Como você falou, para os iniciados, né? Para a cultura pop ali, a galera que só curte MCU, a gente tem que trazer um reforço aqui para falar junto com a gente dessa história ímpar, digamos assim. Temos aqui o nosso ouvinte e amigo Tony. Fala, Tony, seja muito bem-vindo.
Opa! Estamos aí simplesmente para mostrar que o fim do mundo, na verdade... É só o início para um novo.
Oh, coisa bonita, hein?
E veja bem, agora o Tony tá ao vivo aqui com a gente. Não é mais um áudio somente, hein? Que honra.
É, agora é interativo, né?
Tá certo. Hoje a gente vai falar da Era Metalzoica de 86, lançado pela DC ali do Pat Mills e do Kevin O'Neill. Chegou aqui no Brasil em 89. E aí, gente? Eu já vou tirar esse elefante branco aqui da sala, porque assim... Quando eu vi a capa, eu falei, isso aqui é uma bomba.
Porra, mano. Não é possível, cara. Você viu a capa e você não gostou, cara?
Não, cara.
Você tem problema.
É que sabe o que acontece? Não, gente, é que a gente tem que colocar aqui, a galera que ouve a gente já sabe. Mas é que assim, né, Fábio? Você sabe que assim, quem daqui que curte Velozes e Furiosos? Eu e você. Quem que é cult demais pra isso? O Diego. Então, tipo assim, o Diego viu o robô e falou, não, mano, o robô é muito massa velho.
O pior, sabe o que é o pior? É tudo charminho, cara. Porque aí chega a estreia do filme da Marvel, e aí, Diego, quando que você vai? Ah, não, já vai esse fim de semana, vamos lá.
Claro.
Fala aí, curtiu o Doutor Estranho, Diego?
É bom, é bom, hein?
É bom, né?
O Diego, ele é cult pra HQs. Só que filmes aí pode ser MCU de boa.
Que isso, cara? Que isso? Não me coloque nesse pote aí. Não me coloque nesse pote.
Bom, enfim, beleza. Você passou da capa. Pela sua frase, então, você passou da capa e você gostou. É isso,
gostei,
né?
Gostei, cara. Gostei. História divertidíssima aí pra você ler sem qualquer pudor, porque o personagem mesmo já fala, né, cara? Elimina os pudores aí que eu sou feito de brutalidade. É o que importa.
Isso é legal.
Não é muito demais isso.
É o Conan Metálico.
O cara tem o nome de Armagedon, cara. Então, tipo assim, pouca coisa ele não pode ser, né, cara?
Você não vai esperar que ele saia entregando flores pros inimigos dele, né?
Vai entregar muito.
Mas, Tony, a gente tá fazendo esse programa aqui porque foi uma indicação sua, né? Quem acompanha a gente sabe que você mandou áudio aí em alguns programas anteriores. Eu quero saber da sua parte o porquê da Era Metalzoica.
A Era Metalzoica, pra mim, tem um quesinho especial no meu coração por conta do seguinte. Foi o primeiro quadrinho em si, junto com o John Constantine, que eu meio que furtei quando eu era molequinho.
Que beleza.
Subiu o Sienkiewicz. Pra você, a capa foi um barato que né, tipo, você ficou torcendo o nariz. Pra mim, quando eu vi aquele barato, eu falei... Porra! Muito louco!
Como qualquer pessoa comum, você ia ver aquela capa e ia falar, mano, eu preciso disso pra ontem.
Eu preciso ler, é. Com certeza, cara. Com certeza, cara.
Foi aquela coisa, eu tenho que ter isso em mãos.
Exatamente.
Você senta mais nas redondinhas ali, ó. Filé.
Quem lançou isso aqui no Brasil foi a editora Abril, naquela coleção Graphic Novel. É a Graphic Novel número 9.
Isso.
O número 8, se não me engano, é o Edifício, que a gente já fez aí em algum outro episódio, o Edifício do Will Eisner.
Acho que até a morte do Capitão Marvel, né?
A morte do Capitão Marvel também, o Deus Ama o Homem Mata dos X-Men, a gente já fez alguns volumes dessa coleção. É, lembrando que assim, foi lançado na Inglaterra, saiu pela 2000AD, nos Estados Unidos saiu pela DC Comics, né? Assim... No caso da DC Comics foi só a editora, porque os direitos da história pertencem ao Pat Mills e ao Kevin O'Neill. São respectivamente aí os escritor e desenhista dessa obra.
Até também que convenhamos, né? Pra DC Comics ali, não compensava muito, tá ligado? Porque o Pat Mills, apesar de ser um cara foda nos quadrinhos em si, o cara, ele edita quadrinhos, ele escreve quadrinhos, o cara desenha quadrinhos e sim, ele tem desenhos ótimos. Não, só não leva o bagulho pro jornaleiro, tá ligado? Lá nos Estados Unidos ele só foi mais um. Assim como o caso do O'Neill também. O O'Neill, né, naquela época, cara, a arte dele era tão diferente que teve até o quê? A história vetada por causa da arte. Né, que foi uma história do Lanterna Verde com o favorito do Fábio, o Alan Moore, nos roteiros.
Cara, eu tava dando uma lida, assim, eu fui procurar algumas fontes e eu até acho que tem essa história aqui, mas eu não consegui procurar pra conferir. Eu li em algum lugar que o Comics Code recusou essa referida história aí do Lanterna Verde no Alan Moore.
Azar.
E aí a DC perguntou: pô, mas por quê? Alguma coisa que a gente pode mudar, etc. Aí o Comics Code simplesmente falou: não, esse cara aí, esse desenhista aí, o estilo dele não é bom. Tipo,
caraca,
eles vetaram o Kevin O'Neill.
Nossa,
mas eu teve lugares que eu li que a história não saiu, teve lugares que eu li que a DC simplesmente mandou o Comics Code Authority e Katakokin e publicou a história sem o selo.
Não publicou não, viu?
É, porque eu vi que era aquela história do Abin-Sur, que ele cai no planeta de esmalte e aí depois ele passa a não confiar no anel. Essa história existe. Eu sei que eu tenho ela aqui, é do Alan Moore. Eu só não tô em mãos pra conferir quem é o desenhista.
Mas se eu não tô enganado, não foi publicado com os desenhos do O'Neill, não.
Ah, pô. Caramba, que sacanagem com o cara, né?
Detalhe, você falou que foi a DC que tava lá procurando o que podia alterar. Não foi a DC. Foi o próprio O'Neill que foi atrás.
Foi o próprio O'Neill, né?
Tentou ver. Não. Pô, vamos ver aí o que é que tá acontecendo e tal. Vamos resolver. E o problema, na verdade, era a arte dele, né? Tipo, Comics Code, ó, mandou bem.
Pô, que mancada. Kevin O'Neill, acho que a maioria vai lembrar dele por ser o desenhista da Liga Extraordinária, que acho que é o material mais famoso dele que saiu no Brasil. Também junto do nosso queridinho Alan Moore, menos do Thor, né?
Pra mim é o seguinte, mano. Enquanto pra você lembra daquela arte cagada na Liga Extraordinária, eu lembro do supra-sumo do super-herói Gonorreia. Macho. Quem gosta de The Boys aí, os ouvintes que gostam de The Boys e não conhecem Marshall Law, vá lá, volte algumas edições, pega o Marshall Law, porra, supra-sumo, o que o The Boys veio a ser produzido poucos anos atrás, nos anos 80 os caras já faziam. E é a mesma dupla de A Era Metalzoid.
Na verdade. Pô, já que a gente já falou um pouquinho aí do Kevin O'Neill, apresenta aí o Pat Mills pra galera, ô Tony. Vamos lá, o que, que esse cara já fez de bom?
Esse cara só foi um dos fundadores da 2000 AD, tipo, coisa pouca. Vocês falaram aí do Juiz Dredd e tal, ele teve participação ativa com o Juiz Dredd, né? Ele também editou as revistas da Action no Reino Unido e também produziu, ali pelos anos 70, né, umas revistas de guerra e fez essa virada dos quadrinhos de guerra para os quadrinhos de ficção científica. Isso pelos anos 70, né? Vou produzir aqui para nós Justiceiro 2099, quase clássica do Justiceiro. Teve também, né, o Marshall Law, que eu falei. Teve uma Era Metozoica e uma porrada de outros quadrinhos que agora me fogem da cabeça, mas saiba que durante um período também chegou a trabalhar nos roteiros do Juiz Dredd, né? Que, aliás, é uma das minhas fases favoritas, aquelas histórias anos 70 e 80.
Tem um que, inclusive, já tá na nossa pauta, já tem um tempo, não sei quando vai sair, mas que é sensacional, que é o Slane. Também é dele. Pô,
eu sabia que eu tava esquecendo. Ah. É. Puta, e eu mesmo indiquei também pra falar do Slane, né? É ótimo.
Slane aí, o deus guerreiro, ou o deus chifrudo, né? Na tradução correta, tá na pauta já faz um tempo aí, não sei lá quando que sai, mas um dia.
A fila é grande.
A fila é grande.
Legal,
é.
Legal.
Ó, mas uma coisa assim, que a gente pode tirar dessa história, é que ela é um retrato, assim, fiel dos anos 80, né? Se você pegar esse quadrinho e ficar na dúvida de quando ele foi lançado, você tá perdido no tempo, porque a ousadia que a gente tinha nos quadrinhos tá aqui, né? Tá presente em A Era Metalzoica.
Cara, uma coisa que eu curti, principalmente falando da arte do Kevin O'Neill, é que, assim, parece uma mistura perfeita do estilo dos álbuns europeus com o estilo americano de quadrinhos, sabe? Eu não sei, olhando assim, tipo desenho, as cores, eu pensei, meu, isso aqui tem um pouquinho de comics americano, mas, cara, tem muito de traço europeu também. A própria arte do Kevin O'Neill é assim, é um pouco linha clara, né? Mas, nossa, eu achei muito, muito bonito.
Ele tá mais pra Frank Miller, aos meus olhos, ele tá mais pra Frank Miller do que o desenhista do Tantan. Hoje.
É que o Frank Miller também tem a arte meio influenciada no estilo europeu.
É.
Né? Mas eu concordo. É que ambos acho que têm talvez as mesmas referências, né?
Não duvido.
É, o que me tirou desse quadrinho americano, né? Eu sei que esse quadrinho ele não é americano. Mas, lógico, você vê robô lutando e tal, você fala, ah, tá bom, já sei o que eu vou encontrar aqui. É o texto. O texto do Pat Mills é outro nível, entendeu? Assim, lógico, tem momentos que chega a ser um pouco confuso, mas as ideias são claras. Eu não sei se é uma passagem ou outra que ele quer construir que fica meio difícil de entender, mas lógico, uma releitura você pega.
Algo me diz que foi na tradução.
Pode ser.
Quando eu fui fazer essa releitura, eu fui pro original. Nenhuma editora hoje em dia, infelizmente, não vai se dar ao luxo de lançar esse quadrinho novamente com as suas 60 páginas, né? Saudades da época que um quadrinho podia ser autocontido ali, 60 páginas, suprassumo de uma boa história. Você ia sentar, ler o barato, curtir pra caralho, trocar uma ideia com os amigos, como nós estamos fazendo aqui, né?
Olha, eu ouso dizer que no pé que as coisas estão, é capaz de pegarem, lançarem essas 60 páginas em capa dura e cobrarem 90 conto, cara.
É, não.
Pior que é verdade, mano.
Eu ouso dizer isso, hein, velho. Olha.
Existe uma chance.
Esse cara é ônibus, né? Ônibus.
Meteu um ônibus aí.
Não, é que aí, galera, a gente tem que pensar exatamente. A versão absoluta lá do da Piada Mortal, né? Eles vão lançar em preto e branco, colorido, com coloração diferenciada, vão fazer de algum jeito pra virar 350 páginas, e aí metem 500 pau.
Não, vamos lançar até o esboço do roteiro do Alan Moore vai estar lá, cara. Até...
Com certeza.
Também daria certo, né, pra se fazer. Porque pensa comigo, saiu nas 60 páginas coloridas, ok? Na 2000 AD, onde ele foi publicado depois, ele foi compilado em 10 capítulos curtos, em preto e branco.
É.
E se você pega o roteiro do Pat Mills e os esboços, e além dos esboços da arte da capa do Bill Sienkiewicz e a capa produzida pelo Neil e tal para 2000 AD, você já tem aí uma edição.
Não dá ideia.
Já tem, fecha 200 páginas.
Né? Não, não vou nem. Vai que a Panini quer, né?
E aí, pessoal, tem um recado pra hoje?
Opa, temos, e não só um, hein?
Nem dois.
Hoje tem três recados, cara. Hoje tá o programa ideal, hein? Vamos ouvir aqui o primeiro recado do nosso padrinho Fernando.
Bora lá.
Fala, pessoal do HQueiros, tudo beleza? Aqui é o Fernando Petrucci e eu queria parabenizá-los pelo episódio número 63, hoje já tão longínquo, mas que eu só ouvi essa semana, que fala sobre a história do Dylan Dog, Johnny Freak. Que puta história, hein? Perturbadora demais, como um bom gibi de terror deve e precisa ser. É uma excelente porta de entrada e ouvi dizer aí que a Mythos deve relançar muito em breve. Um material excelente, caras. Eu fiquei realmente chocado com a história. Aquele final impactante. Algumas conveniências na história, narrativas ali, mas que não causam nenhum desgaste, né? A história tá lá, muito impactante. E uma curiosidade, eu encontrei essa edição recentemente num sebo em Jundiaí e ela estava perdida na parte de mangás. Fica o alerta e a dica para quem procura Bonelli, Dylan Dog e Júlia, principalmente. O pessoal do sebos acha que é mangá e tá sempre perdido por ali. E vale um destaque para a versão da Conrad, hein? A edição estava excelente, com muitos textos de apoio. E por fim, Pelo Amor e Pela Morte é um baita filme de terror espetacular. Eu assisti na época, lá no começo dos anos 90, e quem diria que se tratava de Dylan Dog, hein? Bom, é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
Bom, Fernando, muito obrigado aí pelo recado. É sempre muito importante você mandar recado independente do programa, tá? Você falou que mandou do programa 63 do Dylan Dog, que é um programa que eu adoro também. Se você estiver ouvindo aí, você, o ouvinte, estiver ouvindo e quiser mandar de programas passados, não precisa ser só do programa anterior, não. Pode ser até do primeiro, né? A gente aceita aí que é sempre muito bom receber os feedbacks. E sim, a história do Johnny Freak é uma história que eu recomendo pra todo mundo, porque foi a primeira que eu li do Dylan Dog e me apaixonei pelo personagem, então vale muito a pena. Ela é impactante, independente da sua idade, do seu conteúdo aí, quantos gibis você leu na vida, essa história vai te impactar de todas as formas.
Só como curiosidade, o Fernando comentou da edição da Conrad, foi onde eu conheci o personagem também, né? Na época já tacava a banca e comprava o que aparecia. E a Conrad tava fazendo sucesso lançando Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. E quando lançaram o Dylan Dog, eu lembro que muita gente começou a falar: ué, mangá italiano? Como assim? Que é isso?
Eu vejo a Conrad, tipo, é hoje uma JBC da vida, sabe? Tipo, mano, se a JBC me aparecer com HQ, velho, eu vou olhar 5 vezes pra descobrir se não é um mangá, sabe?
É. Mas a Conrad sempre teve um ar, assim, meio avant-garde, assim, um pouco diferente da JBC. Eles ficaram famosos com os mangás, mas eles aproveitaram a grana pra lançar muita coisa diferente, cara. Eles lançaram um monte de coisa alternativa, até mangás alternativos também, mas muito material europeu. Então a Conrad, pena que... É, bom, agora eles estão de volta, né? Mas pena que por um bom tempo eles ficaram fora do mercado.
Ah, nem fala, mano.
Eu lembro desse quadrinho aí do Dylan Dog aí, né? Mas, bicho, quando eu li o barato, eu falei, porra, é estranho. Olhei os desenhos, falei, porra, não é japonês? Passei pra... que não pensei duas vezes, tá ligado?
Louco.
Sério, passei pra frente, eu me senti enganado, tá ligado?
Porra, não tem um cachorro no quadrinho, meu? Esse dog aqui.
Não foi, o problema não foi nem isso. É o seguinte, eu bati o olho assim, achei a capa estranha, né? Eu falei, pô, Hokuto no Ken existe e tal, não sei o que, deve ser alguma coisa nessa pegada, eu não conhecia.
Meu Deus.
Primeiro que eu já estranhei o modo de leitura, que eu falei... Caralho, esse bagulho tá errado pra frente, eu não quis nem saber, mano. Mas quem de Landog aí, meus pesos.
Ah, quem? Eu não tô ouvindo isso. Eu não tô ouvindo isso ao vivo.
Tá vendo, né? Tá vendo.
Eu tô zoando. Morte e Dolorosa, pra mim, e o quadrinho do Dylan Dog do Dario Argento são legais pra caramba.
Boa. Bom, vamos ver aqui o nosso recado do nosso padrinho Jean.
E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Jezito do Fala My Baby, Kamikaze. Só na manhã com vocês, como vocês estão? Tão bem? É, ouvi o episódio do Juiz Dredd, achei muito legal, cara. Porra, não conheci o quadrinho, né? Só conheci o filme do Stallone, que falaram mal, pô. É massa o filme. Ah. É que nem o V, tá ligado? O filme é legal, só que o quadrinho é melhor, deve ser assim. Teve uma parte que achei interessante até que o convidado, que ele disse sobre a questão que fica um pouco longe da nossa sociedade, tipo, de prisões de crianças, tipo, o filho levar um enquadro da polícia. Na verdade, não, né? Na verdade, é que no Brasil, quem é preto, pobre, fudido, favela, tá sendo castigado, preso e morto, né? Desovado em algum lugar, como sempre aconteceu aqui no Brasil. Tanto que tem até um som do Racionais que fala que tem uma frase que fala que tem criança de 12 anos na favela que já viveu e vive muito mais do que um homem idoso, tá ligado, da cidade. E é verdade, né? Se for colocar nesses parâmetros, Juiz Dredd é fichinha aqui pro Brasil. Parabéns aí, galera. Parabéns pelo episódio. Até a próxima. Falou.
Porra, na moral, hein? Janzão aí, puta que pariu. Porra, na hora que ele falou dos Racionais, na hora já me veio preto, preto, pobre, cuidado, socorro.
Pois é.
Na hora. Porra, só me lembrei da época que eu era estudante. Altos em quadro da PM. Tal, saindo da escola, cara, nunca usei droga. Sempre procurei andar na linha e tal, e tomei na tarraqueira.
É, não precisa de motivo, né, Tony?
Quem mora na Zona Sul, ali perto do Capão, Jardim Ângela ali, é a nossa Metro City.
Pois é, infelizmente. E aí isso tá representado muito bem nessa história da América, né, que o Jean se referiu aí ao do Juiz Dredd, que é a questão da percepção, né? Tanto das pessoas que não faziam parte da high sociedade ali, a percepção que eles tinham dos juízes, né? Que é a percepção dos moradores das áreas periféricas aí de São Paulo e todo o Brasil.
Até bem pouco tempo atrás eu achava que a polícia militar era o inimigo.
Sim.
É um ponto, né?
A favela PM era sempre o inimigo.
É isso aí.
Então, Mega City 1 ali e tal, quando tava retratada no América, tipo, super me pegou na ocasião quando eu fiz a leitura. Porque eu fiz a mesma. Tive a mesma visão do Jean, cara. Puta comentário da hora, mano.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí, Jean, por mais esse comentário aí. Continue participando aqui com a gente. E agora a gente vai pro comentário do nosso padrinho também, amigo Luiz. Vamos lá ouvir.
Fala, gaqueiros, beleza? Aqui é o Luiz Garcia de novo. Escutei o episódio do Juiz Dredd aqui do América. Gostei demais. Sempre fico chateado com essa história de que o pessoal rotula ele de fascista e abandona sem conhecer o personagem, né? Ele foi criado ali nos anos 70 por John Wagner, que cresceu na Irlanda, imagina, nos anos 70. O personagem foi criado um ano antes da Margaret Thatcher entrar no poder. E de outra via, o Carlos Esquerra, que se mudou para a Inglaterra um ano depois do fim da ditadura. Imagina o caldeirão ali onde esses caras viviam e criaram o personagem. Tudo numa editora que era tocada pelo Pat Mills, né, como editor-chefe, salvo o melhor juiz. Então, se calcula a loucura que era. É óbvio que ele foi criado como uma paródia, como um alerta, como piada mesmo. E ganhou corpo. Pra mim, melhor personagem da 2000 AD. E eu sempre leio ele meio que com a visão de quem vê uma pessoa que tem tudo pra dar certo, mas nasceu na época errada, no contexto errado. Aí ele busca a ordem e o cumprimento da lei, que foi gravada no cérebro dele até os 5 anos de idade, enquanto ele crescia no tubo de ensaio, então dá naquilo ali, né? É autoritário e exagerado. Só que aí entra a América Bene, né? Que desentorta esse compasso moral torto do Juiz Dredd. Aí você vê que em várias histórias com a participação dela, ou em arcos onde há a influência dela, ele questiona a lei, questiona a polícia, questiona o contexto do mundo dele, tenta mudar as coisas. Tem até um episódio onde ele consegue um plebiscito, tenta incluir os mutantes. Tem várias questões aí. Cara, personagem fantástico. Trago mais quadrinhos icônicos aí do Juiz Dredd que os HQs só tem a ganhar. Mudando um pouquinho de assunto, eu quero saber quando é que o Tony vai tirar o escorpião do bolso e virar padrinho. Eu quero ver ele instigando a treta do grupo dos padrinhos pra gente se divertir debatendo esses assuntos aí. É interessantíssimo o que ele coloca, mas escondido ali atrás do manto de quem não é padrinho é muito fácil, né? Beleza? Valeu aí, galera, e aguardo você lá, viu, Tony? Um abraço.
Com uma afronta direta dessas assim, eu não posso simplesmente chegar e esperar que alguém, outra pessoa responda, senão eu. Eu só não soltei o escorpião ainda porque eu tô fazendo umas mudanças aí na minha vida, por enquanto, né? Mas em breve me juntarei a vocês em si, não só a você, como ao Jeanzão. Porra, e quero trocar uma ideia com todo mundo aí, dar o filme forte a respeito dos baratos e ouvir os episódios secretos, né? Porque eu já maratonei todos os episódios do HQ.
Opa.
Mas uma coisa que você comentou, que um fato, cara, quando você falou aí que, pô, todo mundo fala que ele é imperialista, que ele é fascista e tal, muita gente também declara isso sem poder entender que ele, na verdade, é uma crítica, né? Ele é uma paródia, uma sátira. Então, e não é todo mundo que interpreta o Juiz Dredd nessa pegada, né, bicho? E só uma última coisa. Jean, Stallone não fez um bom filme do Juiz Dredd. Beleza? Stallone, tá? Porra, Juiz Dredd não tira capacete não, bicho. Ai,
aí eu concordo. Só um adendo sobre essa questão do pessoal não entender a paródia e renegar o personagem julgando que ele é fascista. Tem muitos também que não entendem a paródia e adoram o personagem por ele ser um fascista.
É engraçado
assim,
isso,
tem
né?
Ambos, assim, ou seja, dos dois espectros, acho que são muito poucos os que realmente enxergam como a paródia que o personagem é. O que é um absurdo, né?
Criminoso. Aliás, tá vendo? Pet Mills aí, ó. Pet Mills aí. O próprio Luiz falou, Pet Mills. Tá vendo? Aí, ó, mais respeito pelo homem.
Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho.
Ficar de olho, meu. Cara, e só mais um comentário. O Luiz comentou, pô, é meu personagem favorito da 2000AD. Também é meu também, mas assim, eu diria que é porque... Eu acho que 95% do material da 2000AD que chegou no Brasil foi o Juiz Dredd, né? Então, assim, acho que a 2000AD tem muitos outros personagens que poderiam ter sua chance aqui. O Strontium Dog, os Guerreiros ABC, entre outros que, sei lá, deve ter um monte que a gente sequer faz ideia.
Halo Jones, pra vocês que gostam de Alan
Moore. Halo Jones.
Balada de Halo Jones. Então, foi publicado aí, todo mundo ignorou o negócio. Já que estamos todo mundo falando de 2000AD aí, 2000AD raiz, 2000AD moleque, Balada de Halo Jones.
Cara. É, esse tá na estante aqui. Então, Choque Futuristas também, esse tá tudo aqui. Mas queremos mais, hein?
Stane também aí, ó. Pet Mills.
O assunto é que não vai faltar tanto pra gente ir atrás pra comprar, quanto pra trazer aqui pra pauta, né, gente?
Ah, com certeza.
Aproveitando pra eu não ficar sem recado. Opa. Aí, agora aproveitando. Né? Vamos fazer um recado no WhatsApp ao vivo. Rapaziada, sobre o quadrinho do Mr. No, né? Como eu tinha dito pra galera, geralmente eu critico muito as traduções em si, mas eu não podia criticar o Mr. No que se passa na minha terra natal. Como um pernambucano em si, eu reconheço muito do que foi feito ali, né? E muito da minha cultura representada. E tal. Então aquele quadrinho do Mr. No, ele tem... O Mr. No em si é dos personagens do Bonelli, o que eu pelo menos tenho um pouco de simpatia. Foi o único que eu também soltei o escorpião para poder comprar os três quadrinhos que saíram da releitura da com a tradução melhor e tal. E o personagem fala como gente, né? Entender. Cara, quem foi o filho da puta que não colocou ali sangue de Jesus ou coisa desse tipo, ou um palavrão, nesse caso cabia um palavrão, sangue de Judas é meu ovo esquerdo, mano. Mas, tirando isso daí,
é se reconhecer um trabalho bem feito ali, né, de pesquisa.
Deve ser isso ao pessoal ali que passou todas, tudo que o Lolita precisava, tá? Que o Bonelli ele chegou os as pessoas ali da área e eles respondiam em si. E foi um outro trabalho também muito bom, né, dele, de poder trabalhar o sotaque nos diálogos em italiano e nos diálogos em português. Isso foi muito maneiro, né? Então, um trabalho muito, muito dedicado, né? E por isso que o Mr. No acaba sendo, né, dos Bonelli, o que eu tenho um pouco mais de apreço.
Perfeito.
Mas, ainda assim, difícil de eu comprar alguma coisa.
Tá certo, tá certo. Já mandou seu ponto aí. Pelo menos, a gente sabe que você é um leitor assíduo aí, e se a história é boa, você sabe valorizar, né? O ódio gratuito só porque é Bonelli. Tá certo.
Nunca gratuito, porque apenas um cego em si deixa pra lá uma boa história. Um Bonelli que eu queria que vocês falassem, se foi até levantar e eu tinha esquecido de responder no WhatsApp, era o Monolito, né, o Monolito.
Tá na fila, viu? Esse daí eu já ouvi falar muito bem também.
Melhor releitura de Cujo que eu já vi.
Olha, é o do carro, né? Ih, esse é aí, do carro, é. Esse aí tem cara de bomba, cheiro de bomba.
Não é bomba não, é bom.
Cara, é Bonelli, meu.
Tá, ah, mas meu. Você tem
que... É Bonelli, tem cara de bomba, tem cheiro de bomba e é bomba. Brincadeira, gente.
Bom, pessoal, vamos pagar a recompensa aqui dos padrinhos que tem o nome citado no programa?
Bora!
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. Aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser participar aqui do grupo Nossos Padrinhos, é muito fácil. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay, no Catarse, acessa lá, tem as nossas recompensas, e a partir de R$ 5,00 você já entra no grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos, tem contato lá com uma turma bem legal que cada dia cresce mais, então é sempre bom a gente aumentar o número aí de pessoas apaixonadas pela nona arte, e também participa de sorteios mensais. Isso mesmo, a gente faz sorteios, né, que é em formato de live lá no YouTube, então você não precisa ser só o nosso padrinho para assistir as lives, acessa lá o canal do Podcast HQs no YouTube, você já pode ver as lives anteriores, ver como é que é a dinâmica e ver que a gente premia, sim, as pessoas, né, os nossos padrinhos, e quem sabe você não tá lá também no próximo mês aí, faz parte desse grupo, beleza?
Pode ir lá, porque eu confiro os vídeos e o barato é real. Tá?
Temos uma testemunha.
Não só testemunha, como também ouço os podcasts que eles também upam redondinho. Muito legal, muito gostosinho de você ver no YouTube também.
Opa, beleza, hein?
Ah, eu sou um inscrito com o coração aberto.
Tá certo, muito obrigado. E se você quiser participar aqui, né, tá ouvindo a gente aqui, quer participar dessa parte aqui dos comentários, que é uma parte muito rica aqui, que eu confesso que às vezes eu gosto mais que a nossa própria história, viu? É muito legal a gente ter essa interação.
Nossa, com certeza.
Isso, né? Aí. É muito simples, mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio, né, no nosso WhatsApp, no 11 96244-9417. Bom, chega de papo, né, gente? Vamos lá conferir esse planeta dominado por robôs.
Bora!
É assim, a história ela começa de um jeito meio jogado. A gente cai ali como se a gente soubesse de tudo, mas a gente não sabe de nada. E aos poucos a gente vai recebendo informações de... Ah, esse é a Terra mesmo? O que aconteceu com os humanos? Quem é esse grupo de robôs aqui, né? Como eles se organizam? Mas, talvez para facilitar para o nosso ouvinte, seria legal a gente falar, talvez numa linha cronológica.
Boa!
Como a gente chegou até aqui, né? Mas e aí? Vamos lá.
A humanidade evoluiu ao ponto de produzir robôs. E com esses robôs, eles criaram a Era Humânica. Na Era Humânica em si, a humanidade começou a querer explorar não só a Terra, como também planetas do Sistema Solar, né? E aí começaram a produzir os robôs para que eles pudessem chegar, né, e começar a explorar o espaço. É um conceito simples em si, mas eles iam chegar no espaço e se alimentando das pedras e iam transformando a fauna local para que se tornasse acessível para a humanidade, né?
E tem um ponto aí, Tony, que eu acho que foi a chavinha para essa Era Humânica começar a dar ruim, que é porque os robôs que eles construíam, eles tinham autorreprodução e automanutenção. Ou seja, a gente não precisa de humanos.
É, Skynet, né?
A gente já viu muito isso.
Posso me reproduzir porque eu vou precisar de você.
Exato. Eu sei fazer a minha manutenção. Você fazer outro de mim, pronto.
Não, a gente já viu tanto isso que se acontecer de verdade, meu, vai ser muito, muito feio pra humanidade, cara. Porque esse todo clichê. Mundo já avisou, cara. Vai ser clichê demais, cara.
Todo mundo nos anos 80 avisou e o Elon Musk ainda tá produzindo essa porra.
É verdade, mano.
O Elon Musk vai acabar conseguindo, né?
Não, vamos conseguir. E é capaz robôs aprenderem justamente com essas histórias que nós lançamos antigamente. Depois de um tempo, eles voltam para um sistema onde a humanidade começa a perecer perante as máquinas, né? As máquinas começam, de fato, a tomarem um planeta para si, e não só os outros planetas, como também a Terra, no caso, né? E no finzinho do século 22, né, já começa um período negro na história da humanidade, né? E os humanos perdem lugares para as máquinas, como aconteceu em Zion e Matrix.
E aí a gente começa a entrar na era necrômica. É aquele problema da magnetosfera, né? O campo magnético da Terra, ele é destruído, ele sofre lá um dano. E esses raios cósmicos que começam a chegar na Terra, acaba com a vida humana.
Acaba com o resto, né, que sobreviveu.
Exato, a galera ali que tava lutando ainda. É o clima perfeito, né? Robô não gostava de humano, humano morre, Bom, é nosso. E aí, só para acelerar aqui então, a gente passa pela era robocênica, que é a era dos robôs mesmo, né? Robô livre e tal. Agora a gente tem os robôs que começam a aprender a se desenvolver e até começa a surgir os primeiros robôs animais, que são réplicas de seres vivos que existiam, só que em lata, né?
Se fala em miscigenação, né? Uhum. Ou seja, tá tendo uma reprodução meio esquisita aí nesse negócio, cara. Porque se tem miscigenação e começa a surgir robôs animais, tem alguma, cara, os caras inventam pra chegar no Beast Wars, né?
Ah, mano, sempre tem o louco pra comer o morcego, comer o macaco.
Ah,
sempre
sim,
tem.
Sim. Claro. Mas um robô louco pra isso é demais, né?
Mas eu acho curioso quando eles falam isso, né? Porque, tipo, a gente volta a, tipo, o jeito que o mundo encontra seu caminho, né? Até um ponto que o Tony falou no começo, né? Que é, tipo assim, isso mostra pra gente que, cara, o fim, que todo mundo fica com medo, cara, é o fim da... No máximo é o fim da humanidade, olha lá. Fica tranquilo que, tipo assim... Qualquer desastre que vai acontecer com o mundo, cara, o mundo, ele se recupera. Ele, de um jeito ou de outro, ele se recupera, né? É.
O mundo existe, as pessoas não.
Exatamente.
Então começamos agora a nossa história na famosa era metalzoica, que aqui já é aquilo. Robô domina, agora já tem robôs organizados em tribos, já temos robôs animais aí tendo aquela vida... Aquele ciclo da vida, né? Que a gente aprendeu no Rei Leão.
Com certeza,
cara. Da lei do mais forte. E é isso, cara. Pronto. Soltamos aí os leitores.
Robôs mastodontes também, né? Não, tipo, robôs mamutes, robôs baleias. Não, sei cara. Lá, o que der na tela desses caras, eles viram.
Detalhe, né? Que na era robocênica em si, os robôs eles eram ainda muito voltados para uma linha um pouco mais humanoide, né? E quando entra a metalzoica em si, eles já são puxados para os animais. Lá começa começamos a história com o grande deus robô, né? Que ele é uma mistura de mamute, caminhão, tanque de guerra e tábua de passar.
Cara, é demais isso, mano.
Pô, é praticamente... O robô do Ranger Preto.
Sim.
Antes de se sentar no Megazord.
Maravilhoso, maravilhoso. Não, e assim, mais maravilhoso é que a primeira página do quadrinho já mostra lá dois robôs se pegando, cara.
No sentido bíblico, né?
É, assim, você já abre assim pensando no sentido bíblico, meu, tipo... E ainda que negócio, mano, é o robô tá pegando a esposa do irmão dele, velho.
Foda, não, mano.
Tá pegando a esposa do irmão dele, mas essa pegação dura o quê? Meia página, né? Tipo, que do nada aparece o Zord Leão ali, tá ligado? Com duas pranchas de esqui e tal, e o pau tora, tá ligado? Literalmente.
Por mais que eles sejam robôs, eles se alimentam de energia. Então, a luta principal aqui por sobrevivência é por esse meio, né? Tanto pode ser energia do sol, quanto qualquer outra fonte de energia. Que é basicamente o principal combustível aí para tirar o nosso grupo de personagens, né? Fazer eles se movimentarem aí no primeiro momento. Um detalhe, vocês acham que tem um protagonista essa história? Eu não consigo identificar, não.
Armageddon é o protagonista.
É, pra mim é ele também. Né?
É o único ponto que nós temos ali.
É.
Né? Por mais que a gente tenha dito que a humanidade já era, ainda tem uma pequena tribo em si. Mas os humanos não são os protagonistas. Quem é o protagonista é o Armageddon, porque é ele quem conduz toda a história.
É, mas em algum momento é falado que os humanos... É, assim, a humanidade já era no planeta Terra, mas os humanos colonizaram outros mundos.
Correto.
Sim. E então, assim, a humanidade ainda existe, só não vive naquele planeta. Eu acho que a história acompanha o Armageddon, então é assim... É... Pra mim não é protagonista, assim, sei lá.
É, então, eu achei que não ficou, assim, pelo menos 100%, assim. Estamos acompanhando a história dele. A gente pega um recorte da história da Terra, que assim, a gente acompanha uma galera ali. É, eu entendi mais ou menos assim.
É, assim, tem um pouco disso também. Assim, é porque, assim, ao mesmo tempo que tem o Armageddon, também tem a apresentação do mundo em si, né?
É, toda a galera dele.
Sim, e o que aconteceu ali. Uhum.
Você vai conhecer o sacerdote e tal, você vai conhecer o cara que disputou, né, junto com Armageddon em si para ser um macho alfa dentro da sua tribo, e você vai ver alguns bicos que vão aparecer ali que são da tribo, incluindo também a própria mulher do Armageddon, né, que aparece também junto com uma humana que vai aparecer lá totalmente a esmo e vai continuar avulsa na história.
Coitado.
Mas ainda assim, sempre com os olhos do Armageddon, né? Porque você acompanha justamente a jornada do Armageddon em busca do deus daquele mundo, porque ele quer se tornar o deus.
É, a gente não falou, mas o Armageddon é um gorila, né?
É um gorila robô com moicano e motosserra.
Não tem capa mais heavy metal, literalmente heavy metal que essa, cara.
Cara, esse gibi, ele parece um prato de larica. Você olha, tem tudo ali, cara, tem tudo. O cara foi abriu a geladeira e foi pegando, pronto.
Você manja, você já participou dessa reunião, certeza? Sabe reunião de marketing? Tipo assim, o que que pega o shopping hoje? O que, que pega o jovem? Ah, mano, pega metal, serras e berés. Cara, bota tudo. Bota tudo. Tem certeza, senhor? Bota
quer
tudo.
Quer saber? Não, vamos fazer uma história com os bárbaros aí e tal, e eles se matam e não sei o quê. Ah, não, quer saber? É legal, mantém assim, só que faz com robôs.
Exatamente.
Tipo, tava querendo fazer aí uma história meio 2001 aí, rapaz? E aí, tipo, é o seguinte, tem uma tribo, e aí o cara dessa tribo aí vai em busca do monstrão mais forte da terra e tal. Pô, da hora, gostei do pitch e tal. Não, tranquilo. Põe tudo em robô e é nóis.
E assim, a tribo, pelo menos assim, o Armageddon, ele domina essa tribo e ele tá esperando passar a manada do que eles chamam dos Rodamamutes. Que são robozões megalomaníacos em formato de mamute. E o deus dessa era é um desses mamutes. E o xamã viu que esse cara ia passar em um sonho, meu. Putz, o robô sonhou que... É muito bizarro, cara.
É que é tipo uma profecia, né, Fábio? Que eles falam, quando os mamutes voltarem pra nossa terra, a gente vai conseguir, né, essa ascensão aí. Então, a gente tem sentimentos...
Armageddon não tem sentimento.
Exato, ele removeu, né? Ele removeu o sentimento de piedade.
Isso daí só atrapalhava a vida dele.
É, o senso de decência pra ser só brutalidade e fome de poder. Exato. É, o Armageddon aqui, ele me parece mais um candidato político. Eita. Aqui, sem escrúpulos. Até porque a gente tem também a personagem que é humana, né, que acaba, por acaso, adentrando aí esse grupo aí de robôs, e ela traz a verdade, ela traz o que aconteceu de fato com a Terra, que todo aquele papo de profecia e que, os Rodomamus, isso e aquilo, é falso. Cara, na verdade não foi isso, foi uma catástrofe e tal.
Isso é legal, né?
Mas eles não acreditam nisso, porque a verdade que ela traz profana o que eles acreditam.
Cara,
né?
O que a gente já viu várias vezes durante a história ser apresentado pra gente, né?
Vivemos ainda uma realidade assim.
Uhum.
Né? Onde o mundo duvida da verdade, né? Alô, terraplanista!
Eu trouxe, né, a personagem humana aqui, mas infelizmente ela só é usada nesse momento, né?
Só.
Do jeito que ela é jogada na história, ela também é removida.
Não, mas ela passa a acompanhar os robôs, né? Ela passa a acompanhar a tribo, né?
Usam ela pra mostrar aquele robô que come carne humana, né?
Usam um amigo dela pra mostrar o robô que come carne humana, né?
Não, é que acho que ele ainda é só. Ele é só esmagado só pela graça, né? Porque, tipo assim, o imãzão era pra comer o robôs, né? Só que ela era aquele conceito lá que, tipo, eles entram numa nave que lembra humano e, na verdade, era um robô que se fingia ser nave, né? É tipo, eu achei um conceito muito louco, né?
Duplicácia.
Uma duplicácia, então. Né? Que, tipo, era um robô que imita alguma coisa pra seduzir alguém, né?
Exato. O problema foi que quando ela foi ler a revista, ela só deu por si. Quando ela foi ler a revista e viu que tava tudo borrado e as páginas estavam em...
Cara, eu gostei dessa parte quando ela fala pro robô: ah, que bom que eu encontrei civilização. E ela vê uma privada. Aí o robôzão falou: ué, isso daqui é uma civilização? E enfia a cabeça na privada.
Não, o que eu achei mais curioso foi que ela teve a pachorra de dizer pros caras o seguinte, né? É, então, era legal na época em si que nós chegávamos, nós usávamos os robôs e tal. Eu falei: caralho, você está na um monte de robô, filha da...
Tipo, cara, ela não tem nenhum senso de autopreservação, né? Ela fala que, tipo, ela fala que eles abusavam dos robôs e que os robôs pra eles eram só escravos e, tipo, de boa, né? Você tá num mundo de robôs e você fala isso na lata, tipo, cara, cuidado, né?
É a mesma coisa que você começar a falar que é palmeirense no meio de uma torcida de corintiano, caralho.
Então os caras são corajosos, né?
No caso dela não era coragem.
Falta de noção.
A história dela era bem simples, né? Ela se desvinculou do bando de humanos que ela tava junto com o bico, para curtir a liberdade, para conhecer o mundo e tal. Só que sem senso de preservação algum, e aí o amigo dela roda, e ela ainda assim fica buscando formas de se suicidar, né?
Sim. É como chama? É o sentimento de se autossabotagem, né? Não é possível.
Só pode.
Um detalhe que a gente tem aqui são as cenas de luta, né? A gente tem diversos momentos, tanto o ataque do tubarão, a luta do gorila com o leão, a gente tem diversos momentos aqui.
Tem até um confronto entre dois mamutes, né?
Eu acho, assim, o desenho é fenomenal, né, cara? Cara, é o que eu falei,
não,
tipo,
demais.
Como você tá num mundo robótico, então, tipo assim, você pode ter violência extrema sem ser gore demais, né? Tipo, então, tipo, explode óleo, explode peças, explode explode parafusos e tá tudo bem.
Desmembramento. Tem uma parte que o cara simplesmente só chega e dá um socão na cabeça do outro só pra se sentir bem, tá ligado? E é gráfico o negócio. Se você transportar aquilo dali pra humanos em si, tipo, ia fazer quadrinhos como Crossed e parecer brincadeira de criança, tá ligado? Você é louco. É brutal mesmo. Grande onírico.
Tem gente que nem isso tem, né? Mas a gente costuma ter empatia com o nosso semelhante, né? Então, tipo, nós humanos temos empatia com outros humanos, né?
Alguns.
É,
algum.
Então, tem esse ponto, né?
Não vou mentir pra você, não. Depende muito do... Depende. Se for dos humanos, eu tenho empatia. Se não for, fica difícil, né? Mas não é porque eu não sinto empatia que eu não vou simplesmente chegar e tal, né? E oferecer uma ajuda, né?
Exato. Mas e aí, a nossa história aqui, ela é basicamente isso, né? É um grupo que vai de um ponto A ao ponto B com o seu objetivo, e mesmo que tenha a humana que caia ali por acaso e não tenha esse senso de autopreservação, falha as verdades, e eles não acreditam. E ela tá sempre ali meio que em risco, né? Porque, pô, pros robôs a humana não é nada, e é simplesmente facilmente eliminada ali, né?
Tanto que o robô em si, que é responsável pela questão da fé, fica o tempo inteiro tentando matá-la.
Sim.
E o Armageddon tá, não, beleza, mata aí, tá ligado? Só que vão acontecendo as coisas e ela vai sobrevivendo. Né? Ela sobrevive muito pela sorte.
É, o Armageddon, né? Muitas vezes fala, meu, se a gente matar ela, a gente vai ficar de boa, né? Vamos aí. Então, é assim, é por acaso mesmo. Tava repassando aqui, é curioso como toda essa HQ é uma jornada religiosa, né?
Sim.
Onde a tribo meio que busca encontrar o Deus, o Deus, é o Deus que eles acreditam. Tudo bem que é pra matar ele, mas...
É pra usurpar o poder dele.
Usurpar o poder dele, né? Sim, sim.
E o legal é justamente a parte em si daquela transição, né, da percepção do Armageddon em si, né, tipo, do como ele era antes, sem moral alguma, e o que ele vem a se tornar após essa transição. Não acho conveniente comentarmos em si do final, porque é uma história muito curta e tal, né, e é mais legal que as pessoas leiam.
Sim.
Mas é fantástico, cara, porque você vê toda aquela jornada e ainda assim ainda incluem filosofia naquilo.
Ah, cara, isso é muito legal.
Bastante, é.
Pois é. Sem contar a diversão, né? Uma história extremamente divertida.
Opa, caralho. O negócio, você lê assim, ó, rapidão.
Cara, mas assim, é um negócio que você lê rapidão, beleza? É um negócio divertido, massa velho. Mas a releitura também acho que é proveitosa, viu? Porque na releitura você acaba pegando alguns pormenores que numa primeira leitura você pode deixar passar, cara. Então é, porra, é um quadrinho bem rico, cara.
Quanto mais bagagem você tem, né, mais rico o quadrinho fica.
É isso aí.
Porque, como eu comentei, né? Tipo, eu conheci a Era Metalzoica, menino, tinha 8 anos. Fazendo a releitura para poder estar aqui junto com vocês, com a cabeça fresca a respeito do quadrinho. Que detalhe, eu não tinha esquecido.
Olha.
De tão marcante que foi para mim na época, ele só melhorou, né? Hoje, já com quase 35 anos, o quadrinho já teve outros prismas que me trouxe, né? E tal. Se o menino gostava porque estava vendo um monte de robô se matando, eu, adulto, gosto porque eu percebo toda a jornada filosófica que tem por trás de uma coisa, de uma trama tão básica.
Sim.
É muito enriquecedor.
É, eu acho que é isso que faz as grandes histórias, né? A gente, como você falou, leu com 8 anos, tem uma percepção da camada dos robôs. Ah, legal, eles brigavam e tal, e tudo mais. Quando você cresce, e cresce como leitor também, essa história se passa a ser outra. Mas, se a gente parar pra pensar, ela não é outra, né? É o mesmo gibi. Então, é isso que faz, né, essas histórias serem tão grandiosas e passar a linha do tempo. Não é porque continua sendo relançadas, é porque elas ganham outros significados.
Pois é.
Você pode guardar as memórias que você tinha de quando você leu com 8 anos e você pode passar o resto da sua vida punhetando o que você quer, as suas vidas sem política.
Ai, meu Deus.
O resto do tempo, cara. Então, os robôs estão se batendo só, cara. Ó, da hora, massa velho, mano.
Política não tem religião no meu gibizinho.
Não, né? Pô, infelizmente isso acontece, mas é assim, se a gente parar pra pensar, é leitor que não cresceu como leitor, né? Infelizmente.
É, uma pena, né? Imagina leitor que não cresceu como leitor, é o seguinte, ele cresceu como leitor, mas a mente dele permaneceu nos 8 anos, né?
Porque
o cara conseguir perceber os pormenores em si, que criticam a política, criticam a religião da época, criticam o modo de pensar e o modo de viver do ser humano atual, porque por mais que a história tenha sido produzida em 86, antes de Martial Law, publicada no Brasil em 89, o que eles falam a respeito da humanidade ainda continua sendo atual. Observar, continuamos assim, sempre tendo como nosso nós mesmos, em toda essa jornada predatória, você consegue trazer para a humanidade.
Por mais que os personagens sejam robôs, a história ela fala de humanidade, de comportamentos humanos, né? Então, dá para você replicar isso aqui para qualquer coisa. Se fossem duendes, não mudaria,
não.
Né?
Não.
Não, mudaria porque as brigas não teriam tanta graça.
Você que pensa, jovens titãs em ação tá aí pra mostrar as melhores lutas de duende. E viu. E aliás, também falando em animação, a Era Metalzoica também dava uma animação.
Nossa,
firmeza.
Mano, super.
Daria.
Nossa, dá pra fazer um longa-metragenzinho aí, ó, tranquilinho.
Ah, ia ficar bonito, hein?
O bagulho ia ser da hora colocar ali uns grupos de metal muito bons ali, tipo, você pega Thor Cult, dá pra jogar aí um Megadeth, tal. E ainda avançar a história, trabalhar melhor as lutas, fazer toda uma coreografia em si pra aquilo, tal. Dá pra dar mais personalidade para as personagens, trabalhar o contexto de forma muito mais rica. Cara, não vou mentir, a vontade de criar uma animação me passou pela cabeça. Só tem um problema. Eu só escrevo, não sei fazer animação.
Mas aí, pessoal, fica recomendadíssimo, então, essa história. Eu sei que ela é meio complicada de achar, né? Porque foi lançada há muito tempo aí. Mas quando vocês tiverem oportunidade, vão atrás, porque a Era Metalzoica é uma história que não pode passar despercebido, certo?
Certíssimo.
Falou tudo, Ben.
Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso debate sobre a Era Metalzoica aí, esse quadrinho primoroso aí que tá ali na metade dos anos 80 ali, que tem um retrato bem legal dessa época do que era produzido e que dá saudade, né? Porque hoje em dia vai ser difícil achar um quadrinho com essa ousadia e essa qualidade aí. Beleza? Bom, queria agradecer muito aqui ao Tony, né? Nosso ouvinte, nosso amigo aqui, que participou aqui com a gente, trouxe muitas informações aí, trouxe os debates, que é o que a gente mais gosta mesmo. E deixa esse espaço aberto aqui, Tony, para você falar o que você quiser. Como é que as pessoas acham o Tony na internet? Passa seu recado. O que, que você tiver aí, esse espaço é seu.
Pô, não posso mentir para vocês, assim, eu tô muito honrado de poder participar, né, daquele que é um dos meus podcasts favoritos, real mesmo, fico muito emocionado de poder estar aí com vocês, né, e a galera pode me encontrar aí sempre com a alcunha de Tony Lefou. Se escreve Lefou, mas a pronúncia é Lefu, como o louco da carta do tarô, e tô pelas redes todas por aí, Twitter, Instagram, Facebook, adiciona nós aí. E, tipo, na Amazon, se vocês procurarem, também tem um livro, né, que eu publiquei, singelo e autopublicação, chamado Redux, ficção científica ambientada no Brasil, né, uma aventura totalmente cyberpunk, trabalhado à brasileira, né, com ilustrações feitas por mim mesmo. É uma leitura honesta em si, que eu ficaria muito feliz se o pessoal aí pudesse ler. É só R$6 na Amazon, se você tiver Kindle Unlimited, pode ir lá, pô, baixa o barato, dê o seu curtir, se for o caso, deixe a sua reclamação, se for o caso também. Sou super acessível, é só chegar, vamos trocar uma ideia, é nóis.
Ô, excelente, cara.
Muito bom.
Surpreendente aí o Tony escritor, cara, já vou atrás aí. Você também que tá ouvindo, baixe lá. Ó, não baixe no Unlimited não, cara. Dá os 6 contos aí, pelo amor
vamos
de Deus.
Vamos incentivar, cara, o autor nacional, né, cara?
Vamos incentivar.
Isso aí.
Exato. Eu sei que o Tony tá cheio de ideias da cabeça aí. Quem sabe se incentiva aí, né, da galera comprando o livro, não saia mais obras aí. Eu tenho certeza que, no mínimo, é bom, né, Tony?
Eu pretendo realmente retomar em si as publicações e fazer quadrinhos agora também, né? Pelas redes em si, o que você vai encontrar muito são desenhos, né? Porque, para aqueles que não me conhecem e tal, o pessoal do HQ só me conhece pelos áudios do WhatsApp e minha cara preta que aparece nas redes. Mas eu também desenho, né? E, inclusive, Hidromel Tupã em si, se vocês conhecerem, o rótulo foi desenvolvido por mim e tal, então tamo aí.
Olha só! É um artista, hein, gente? Multifacetado. Muito bom.
É isso, é nóis, mano.
Perfeito. Bom, pessoal, então, vocês curtiram aí. Entre em contato com a gente no @podcasthqueiros.com.br. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, @podcasthqueiros. E, pessoal, conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.